Porque o brilho da estrela do outro não deve ofuscar o brilho da sua, sabia disso? Há pessoas que não suportam o brilho das outras. Então, havia um vagalume correndo de uma cobra. E o vagalume corria, 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 e a cobra atrás. E corria, 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 e a cobra atrás. Até que o vagalume não aguentava mais. Ele parou e disse: dona cobra, a senhora vai me comer, eu não tenho dúvida disso. Mas primeiro me responda uma coisa. Eu sou parte do seu prato preferido? A cobra disse: não. Eu lhe fiz alguma coisa? Não. Então por que a senhora quer me comer? Porque eu não aguento ver você brilhar. O crente, quando não vigia, age como essa cobra. Ele não aguenta ver o seu vizinho ser mais importante do que ele. Ele não aguenta ver o seu colega de trabalho ser mais importante do que ele. Ele não aguenta ver alguém na igreja ser mais importante do que ele. Ele não aguenta ver alguém na sua família mais importante do que ele. Ele não aguenta ficar em segundo lugar. E às vezes Deus permite que isso aconteça, que é para quebrar o orgulho do crente. Porque o primeiro lugar deve ser de Jesus. E humanamente falando, o primeiro lugar deve ser o do outro, não o meu. Porque aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Por isso, amar o inimigo é o remédio para você sarar de um monte de doenças. Amar o inimigo é remédio para você conseguir dormir. Amar o inimigo é remédio para acabar sua úlcera gástrica. Amar o inimigo é remédio para você começar a enxergar. Foi um rapaz que estava quase cego. Foi até o oculista crente. E chegou e disse: olha, doutor, eu não estou enxergando quase nada. E olha, já fiz exames e tal, não dá nada, a minha vista está perfeita, eu não consigo enxergar. Aí o oculista disse: mas vamos ver aqui. Fez todos os exames, não tinha nada à vista dele e ele não conseguia enxergar. Aí o oculista, como era um servo de Deus e entendia um pouquinho do ser humano, ele falou assim: escuta, como é que vai a sua casa? Ah, está tudo bem, não fosse minha sogra. Mas por que não fosse minha sogra? Aquela peste não sai lá de casa, eu não quero vê-la mais. Eu não quero enxergar mais a minha sogra. Aí o oculista disse: está aí o problema. Você não está deixando de enxergar porque a sua vista está doente. Você está provocando a sua vista para ela obedecer você, porque você disse: eu não quero mais enxergar. E a palavra de Jesus diz: seja feito conforme a sua fé. É o que você quer, é o que você vai ter. Você não quer vê-la mais? Fique cego. Você não quer ouvi-la mais? Fique surdo. Você não quer ir em tal lugar mais? Fique aleijado. Você não quer sentir mais esse cheiro? Fique sem o seu nariz. Fica só com um buraquinho, mas sem funcionar. Muitas das enfermidades que nós temos, irmãos, foram provocadas por nós mesmos. Muitas. Não todas, mas muitas delas. Muitos dos problemas que nós temos foram provocados por nós mesmos. Às vezes, está tudo tranquilo, está tudo em paz, mas nós fazemos questão de pegar uma má experiência ou lembrar de uma coisa ruim que alguém fez e acabamos com o dia, acabamos com a nossa casa. Não há convívio, porque nós trouxemos para dentro o que não precisava, pelo simples fato que não fomos capazes de perdoar. Sabe quando você sabe que perdoou mesmo alguém? Você sabe que terminou aquilo que você estava guardando no seu coração? Quando você é capaz de andar na mesma calçada que a outra pessoa está e não precisa mudar de calçada. Quando você é capaz de passar do lado e ainda dizer bom dia, boa noite, boa tarde. quando você é capaz de ser educado e cortês, e quando você é capaz de erguer a sua mão para esta pessoa, não com um punhal, não com o dedo em riste, mas com a mão posta para dizer: Deus te abençoe. Não aquele tipo assim: olha, feliz ano novo, que você entre bem no ano que vai começar. Você não fala que você entre bem. Você realmente abençoa. Não é aquele tipo: ah, tomara que você seja feliz na sua vida, viu? Tomara, tomara que você tenha muita saúde, viu? Quero ver, quero ver. Por isso há muita gente com medo de mal olhado. Porque ela está com o coração tão cheio de ódio e tão cheio de desconfiança, ela não confia nem em si mesma, então ela acha que todo mundo está colocando mal olhado nela. Irmão querido, se mal olhado estragasse, se mal olhado pegasse na sua vida, você já estava morto, porque você se olha todo dia no espelho com mal olhado às vezes. Você se olha, já tomou susto olhando para a sua cara? Já pensou? Quando você levanta, a mulher levanta cheia de bob e 2 quilos de pasta na cara, e ainda com aquelas dentaduras de silicone na boca para não ruminar à noite, né? Prendedor de ouvido, que mais? E vai diante do espelho e olha aquele ser de outro planeta, esqueceu que é você mesma. Pode tomar aí um infarto na hora, né? E você também, rapaz, sempre se olha no espelho e olha e fala: meu Deus, como eu estou feio. Mal olhado no mato. Na verdade, você tem que ter olhos abençoadores, olhos que desejam o bem, mesmo para quem lhe feriu. Aí você fala: eu não consigo. Então você tem 2 caminhos. Primeiro, se converta. Porque provavelmente você que não consegue, você que diz: é impossível que eu ame os meus inimigos, falta em você o Espírito de Deus, porque é só o Espírito de Deus que é capaz de capacitar você a conseguir amar até o seu inimigo. Segundo, você é crente, mas você tem dificuldade. Então, meu irmão, aprenda a orar pelo seu inimigo. Porque quando você ora pelo seu inimigo, você abranda o seu coração, você invoca as bênçãos do Senhor, e o Senhor vai limpando a ferida que existe dentro da sua alma, ao ponto de você não pensar mais nem mal e nem nenhum problema com relação a essa pessoa. Ao ponto de que quando ela cruzar o seu caminho, você vai vê-la com olhos abençoadores. Ela já não te ameaça mais. Ela já não é mais problema para você. Vai fazer que nem aquela situação em que a mulher ligou para o pastor e disse: pastor, um macumbeiro fez macumba para mim.